a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 22 de julho. Hoje, aqui na capital americana, continuamos com muito calor, lá fora 34 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica hoje é de Zuber Altaeb. Começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O Irão diz ter desmantelado a rede de espiões americanos, algo que Donald Trump desmente. Ataque bombista na Somália mata pelo menos 17 pessoas. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Os enfermeiros dizem que não vão passar receitas médicas. Novo partido político vai ser anunciado dentro de dias.
No dia 2 de agosto, o país saberá qual será a força política do futuro deste país.
Na UNITA continuam especulações sobre quem poderá suceder a Isaías Samakuva. E a pergunta que alguns fazem é se Rafael Savimbi é presidenciável.
Iniciada, não sei. Os outros é que têm que me avaliar. Nós temos um calendário e depois haverão passos. Então, estes que vão seguramente desembocar no processo daqueles que estarão interessados.
Vamos também falar de uma sentença de um tribunal no Namibe que envolve o antigo governador Rui Falcão e o roubo de um cofre. E também vamos falar da Igreja que quer jogar um papel na questão do uso dos recursos naturais. Vamos explicar como e porquê. Fique connosco para ouvir as reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O Irão diz ter capturado 17 espiões americanos, tendo condenado alguns deles à morte, algo que o presidente Donald Trump negou. O Ministério da Inteligência iraniano disse que os espiões foram capturados ao longo dos últimos anos, do último ano, e tinham estado a angariar informação de complexos militares e nucleares. Notícias publicadas em televisão iraniana mostram fotos de alegados funcionários da CIA que estariam em contato com os espiões. O presidente Donald Trump disse num tweet que a alegação é totalmente falsa, sendo apenas mentiras e propaganda. O secretário do Estado americano Mike Pompeo afirmou que o regime iraniano tem uma longa história de mentir ao mundo. A declaração iraniana surge numa altura de crescente tensão devido à apreensão de um petroleiro britânico pelo Irão. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Jeremy Hunt disse, entretanto, ao Parlamento que a captura do petroleiro britânico foi um ato de pirataria estatal.
Na Síria, pelo menos 19 pessoas, entre elas 16 civis, morreram hoje em ataques do exército russo contra um mercado na província de Idlib, uma região dominada por rebeldes no noroeste do país, anunciou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os ataques, realizados pela aviação russa, aliada do governo do presidente sírio Bashar al-Assad, visaram, segundo disse aquela organização, um mercado de distribuidores de legumes na cidade de Maret al-Numana. Os ataques também provocaram 45 feridos e muitos desaparecidos, muitos deles ainda presos sobre os escombros.
Na Somália, pelo menos 7 pessoas foram mortas e 27 ficaram feridas devido à explosão de uma bomba hoje na parte exterior de um hotel perto do aeroporto internacional da capital Mogadishu. O grupo islâmico radical Al-Shabaab reivindicou o ataque. O diretor do principal hospital de Mogadishu, Mohamed Yusuf, indicou que outras 28 pessoas estão feridas no hospital. A explosão ocorre 4 dias após o assassinato do chefe do Serviço de Informações do grupo Al-Shabaab, Mohamed Nur Ikhlas, num ataque aéreo norte-americano perto da cidade de Kunyubaro, na região de Lower Shabelle.
A Organização dos Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje as forças de segurança dos Camarões de cometerem o que chamou de crimes descarados contra civis na região anglófona do país. Há 3 anos que tropas governamentais têm estado a combater separatistas da região anglófona num conflito que já causou várias centenas de mortes e levou quase 500 mil pessoas a abandonarem as zonas de residência. A Human Rights Watch detalhou a morte de 4 pessoas, afirmando que estas se acrescentam a uma longa lista de abusos.
O ministro da Saúde da República Democrática do Congo, Oli Lung, apresentou a sua demissão depois de ter sido afastado da chefia do combate à epidemia de ébola. E Lung disse que a existência de vários órgãos de decisão irá apenas causar confusão nesse combate. A ébola já matou mais de 1.700 pessoas no país.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os enfermeiros em Angola estão irritados com declarações da bastonária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar, que terá afirmado recentemente que enfermeiros não deveriam passar receitas médicas, pois é isso mesmo que os enfermeiros vão fazer a partir de hoje, como protesto contra essas declarações. Coque Mukuta.
Já foi exigido um pedido de desculpa há mais de um mês, mas segundo o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros, António Quileba, a bastionária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Rangel, nega o fazer.
Decidiu-se então, unanimemente, suspender então a prescrição de receitas doentes a partir de segunda-feira, às 7 horas, e dali então deixar com que a classe sobre a qual subscreve a bastionária da Ordem dos Médicos venha fazer a nível do país. Caso não seja, só eles poderão responsabilizar sobre isso.
Quileba diz não se tratar de uma greve, mas que apenas deixaram de fazer a partir desta segunda-feira prescrição médica, tal como no passado, e que enfermeiros apenas vão fazer observação e retirar sinais vitais, encaminhando assim a um médico em serviço.
Nós estaremos ali, os profissionais estão orientados a fazer os atos enfermais, claramente, que é a avaliação dos sinais vitais, a aplicação dos medicamentos, de acordo com a prescrição médica, e vão fazendo aquelas orientações que são as medidas térmicas quando o paciente for apresentar mais febre, o paciente é orientado a fazer alguns procedimentos, e dali então encaminhar para a pessoa indicada que possa então reproduzir o crítico. História clínica de paciente, né? Dali, não se trata de uma greve, não.
Sabe-se que muitas unidades hospitalares em Angola não têm médicos suficientes, pelo que são suportados por estes enfermeiros que hoje paralisam a prescrição médica. A bastionária Elisa Rangel disse ter sido mal entendida. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Centenas de pessoas estiveram reunidas em Malanje com Abel Chivukuvuka, o antigo líder da Casa CE, que anunciou que muito em breve se vai saber o nome do seu novo partido político. Isaías Soares.
O então líder da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, reuniu no final de semana em Malanje, em conferência regional, 402 apoiantes saídos das províncias de Malanje, Kwanza Norte, Luna Sul e Moxico, para apresentar o seu projeto.
Posso hoje anunciar que no dia 2 de agosto o país saberá qual será a força política do futuro deste país.
Manuel Simão, proveniente da área Kwango, província da Lunda Norte, acredita no novo projeto político de Abel Chivukuvuka.
O que estamos a levar aqui? Estamos a levar aqui é o sinal de coragem, o sinal de determinação na criação do novo item que vai aparecer, de modos que traga novidades para Angola e para os angolanos.
Salanha Zang Pinto, do município de Massango, em Malanje, admitiu que centenas de cidadãos abraçam a iniciativa que ajudará a solucionar parte dos problemas da localidade.
Com mais velho Abel no poder, alavanca levar, vai dar mais equilíbrio num país.
Abel Chivukuvuka termina a digressão pelo interior de Angola, nas províncias do Luiz e Zaire, ainda este mês. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Sem dúvida, uma questão a seguir de perto, um novo partido político. O maior partido político da oposição é a UNITA e dentro de 4 meses vai realizar um congresso em que deverá eleger um novo presidente. Um nome de que se fala é o de Rafael Savimbi, filho do fundador Jonas Savimbi, mas ele diz que ainda é cedo para se dizer se vai ou não concorrer. João Marcos.
Rafael Mafanga Savimbi, deputado à Assembleia Nacional, diz que prefere aguardar.
Eu não sei, os outros é que têm que me avaliar, mas o que eu tenho a reafirmar é a mesma posição. Nós temos um calendário, que agora penso que será público, depois de discutido e aprovado, e depois haverão passos. Então, estes que vão seguramente desembocar no processo daqueles que estarão interessados no momento certo em dizer se serão candidatos ou não. O momento não é próprio.
Quando é que será?
Quando termos o calendário de todas as ações, e penso que vai ser para breve.
Tem aí um calendário, mas já sabe que o deputado Pedro Cachiungo avança para mais uma batalha. Sem nunca ter falado das intenções do atual presidente, Mafanga Savimbi aproveitou este exemplo para esclarecer que ninguém desaparece politicamente por julgar na antecipação a agenda da comissão política.
Em sede de uma reunião do grupo parlamentar, ele anunciou a sua intenção. Isso não significa muita política, está ali. Já concorreu até em 2011, não morreu politicamente, é deputado da Assembleia Nacional, é trabalhador do partido e não há morte nenhuma que se anuncie porque alguém terá que anunciar agora ou não. Penso que cada um daqueles que tem essa intenção tem a sua estratégia, tem os timings, tem o staff que aconselha. Eu penso que é normal.
Quanto à vida social e econômica do país, agora com a subida da cesta básica a ser associada aos impostos, o deputado reafirma que um governo sem sensibilidade para dialogar deve ser substituído.
Porque seguramente que talvez uma outra solução, que não venha forçosamente da UNITA, mas venha de um outro ator social, talvez ajude ou ajudasse, por exemplo, a encontrarmos uma outra solução. Não tem sido o caso. Quando dizem que estão a dialogar, é chegar ali e dizer que a nossa ideia é esta, pode haver uma discussão ou outra, mas fica sempre aquela ideia. Mas é por isso que eu aproveito a oportunidade também para dizer que há necessidade, de facto, de mudarmos o regime em Angola.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o sul, para o Namibe, onde um tribunal absolveu o antigo governador Rui Falcão de um pedido de indenização que havia sido pedido por um antigo funcionário do Palácio do Governo, João Mendes Mussungo. Mussungo esteve preso 7 meses depois de ter sido acusado de roubar 2 cofres do quarto do então governador, mas foi posteriormente absolvido dessa acusação, o que o levou a pedir uma indenização pelos 7 meses que passou na cadeia. Mas o tribunal disse que a acusação contra Mussungo não foi feita pelo governador. O advogado de Mussungo reagiu prometendo continuar a lutar pela indenização, mas agora junto de outro interveniente, Armando Chicoca.
O juiz Paulino Cândido fez constar na sentença que a presente ação de indemnização foi intentada contra alguém que não ocupa uma posição na relação jurídica material em questão. O juiz diz que dúvidas não restam de que Luís Falcão Pinto de Andrade não é parte legítima na presente ação. E a consequência absolveu o réu Luís Falcão Pinto de Andrade, a Sorreira Sebastião, advogado assistente do autor João Mendes Mussungo, reagindo à Voz da América.
Nós entendemos. Temos que é uma decisão razoável e aceitamos os argumentos que lá consta, mas nós não iremos parar por aí com essa sentença. Iremos dar continuidade do processo e desta vez responsabilizar o Estado angolano. A PGR será responsabilizada por isso, porque quem é o autor da ação penal é o Ministério Público. Sabia o Ministério Público ter feito um trabalho apurado, deveria investigar em vez de prender. Daí que reiteramos a nossa posição. O sofrimento que o João Mussungo será indemnizado. Esta indemnização será cobrada ao Estado angolano. Nós estamos determinados a avançar com esta água que vão passando debaixo da ponte.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita, aqui em Washington, 13 horas 14 minutos. E nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos também com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vão entrar em sintonia connosco a Sitchanoko, também em Gabu, e a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo Verde, mais tarde, vai entrar em sintonia connosco a Rádio Morabeza. Na internet, o endereço é www.apa.com.br/vídeos. Estamos também no Facebook, a Português. Se o ouvinte nos mandar uma foto, um vídeo, uma sugestão, e depois pode fazer pelo WhatsApp. E aí, nosso número é 198-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A exploração dos enormes recursos naturais de Angola mantém-se como um tema controverso. Regiões onde abundam esses recursos queixam-se de nada beneficiarem dos mesmos. A nível nacional, muitos afirmam que os lucros desses recursos têm sido esbanjados, se não mesmo desviados. Pois agora as igrejas angolanas querem dar um contributo à solução desses problemas. Teodoro Albano.
A Igreja em Angola quer ver o resultado da exploração dos recursos naturais a beneficiar cada vez mais as comunidades locais e todos os angolanos de modo geral. Por isso, através do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, a SICA, lançou desde 2016 o denominado Movimento Chota, um espaço de reflexão e de debate, que desde então tem estado a promover encontros para analisar a questão da exploração dos recursos naturais em Angola, à semelhança do que acontece em alguns países da região austral de África. Os impactos dessa exploração é uma das vertentes dos debates. O vigário-geral da Arquidiocese do Lubango, Padre Domingos Capembe, defende que a partilha dos recursos naturais no mundo global deve ser inclusiva, acompanhada da capacitação das pessoas.
Esforços visíveis da formação das pessoas para essa consciência de globalização, para essa consciência de ecologia, de exploração dos recursos humanos, com noção, com consciência dos impactos ambientais, é muito importante, é uma coisa muito urgente, porque disto depende a sustentabilidade.
A UILA acolheu nos últimos dias uma conferência sobre os impactos da exploração dos recursos naturais com base num relatório de dados dos municípios dos Gambos, Chibia, Umpati e Jamba, zonas que detêm empresas a desenvolver a atividade extrativa. O aludido relatório revela, por exemplo, que a maior parte das rendas provenientes da exploração, para além de servir às empresas extrativas, vai para a conta única do Tesouro, embora permita a criação de alguns postos de trabalho aos jovens. O presidente do Chota, reverendo Daniel Ntoni Nzinga, apontou o diálogo permanente como a via única para a busca de consensos no assunto em questão.
Estamos a tentar ver como fazer com que essa visão seja real na vida dos angolanos. Então estamos a criar espaços de diálogo, porque é só pelo diálogo mesmo que podemos chegar a consensos que são sustentáveis e que serão o motivador do desenvolvimento sustentável. E para se chegar a esse tipo de ação, precisamos de nos entender, de nos acordarmos e de criar consensos.
O SICA promove a próxima Conferência Nacional sobre os impactos da exploração dos recursos naturais na segunda quinzena do próximo mês de agosto, na capital do país, que antecede a Conferência Internacional a decorrer no início de 2020 na África do Sul. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar ainda com a Taça das Nações Africanas, ganha pela Argélia na sexta-feira. O nigeriano Odio Ighalo foi quem venceu a Bota de Ouro como melhor marcador, mas agora acaba de anunciar que se vai retirar do futebol internacional. Junta-se assim ao capitão John Obi Mikel, que também anunciou que a seleção já não volta mais. Igalo foi o epicentro do ataque nigeriano nesta Copa da África, em que as Super Águias terminaram em terceiro lugar. Foi ele quem marcou o golo da vitória por 1-0 frente ao Burundi na fase de grupos. Depois marcou dois golos na dramática vitória sobre os Camarões por 3-2 nos oitavos de final. Marcou um golo na derrota frente à Argélia por 2-1 nas meias finais. E depois foi ele quem marcou o golo da vitória por 1-0 sobre a Tunísia para o terceiro lugar. 5 golos, bota de ouro e também a medalha de bronze pelo terceiro lugar no CAN 2019. Igalo tem 30 anos de idade, joga na China, para onde foi transferido em 2017 do Watford de Inglaterra, onde fez nome como goleador. Marcou 30 golos na época de 2015. Continuamos com o futebol africano. Já temos o sorteio das pré-eliminatórias das competições de clubes que começam já no próximo mês. Na Liga dos Campeões, Petro de Angola vai defrontar o Matlama do Lesotho. O 1 de agosto vai defrontar o KPM de Zanzibar, na Tanzânia. Quem também vai à Tanzânia, a União Desportiva do Songo de Moçambique, vai defrontar o Simba Sports. Há um total de 58 jogos nestas pré-eliminatórias. A primeira mão é entre os dias 9 e 11 de agosto. A segunda mão entre 22, 23 e 25 de agosto. Quem passar vai depois para uma segunda ronda de pré-eliminatórias. Continuamos com o futebol, agora vamos para a Europa para continuar com a fotonovela Neymar Paris Saint-Germain. Agora com outra telenovela, a de Gareth Bale. Todos sabemos que Neymar quer ir embora do PSG e, se possível, regressar ao Barcelona. Só que o Barcelona diz que não paga, só faz troca. Zinedine Zidane, por outro lado, ele está a treinar o Real Madrid e diz, por outro lado, que não quer Gareth Bale continuar no Real Madrid. Se for amanhã, melhor, foi o que disse Zidane na conferência de imprensa deste fim de semana. Lá, não gosta do galês, é óbvio. Bale diz ter contrato só se vai se lhe pagarem o mesmo, 17 milhões por ano. Ninguém quer pagar nisso, agora surge uma proposta do Real Madrid ao Paris Saint-Germain. 90 milhões... mais Gareth Bale em troca do Neymar. O jornal Marca diz que Bale vai, mas é para a China. Ora bem, outro problema para o Paris Saint-Germain, Mbappé também quer ir embora. Não quer renovar o contrato, mas o contrato só termina em 2023. Mas isto significa só uma coisa. PSG vai ter que vendê-lo antes de terminar o contrato. Caso contrário, Mbappé vai-se embora à borla. Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone João Santa Rita, aqui na capital americana, são quase 13 horas e 23 minutos. Neste momento, o presidente Donald Trump está a falar à informação. Ele está na Casa Branca, onde está a receber o primeiro-ministro do Paquistão, num encontro que, vá lá, é um pouco fora de vulgar entre estes dois países. De qualquer maneira, Donald Trump a falar à imprensa há quase 15 minutos, ao seu lado, o primeiro-ministro do Paquistão. Mas para já, vamos para Moçambique, onde prosseguem os preparativos para as eleições e o partido no poder, a Frelimo, dá sinais que quer renovar a sua imagem com o afastamento de muitos veteranos. Ramos Miguel.
Muitos dos atuais governadores provinciais, alguns dos quais fazem parte da governação desde o consulado de Armando Guebuza, não vão ser cabeças de lista da Frelimo para as eleições de outubro próximo, o que para alguns analistas significa uma tentativa do presidente Filipe Nyusi de romper com o passado face à transformação da sociedade moçambicana. Quase todos eles vão ser substituídos por jovens e mulheres. Laurentius Makoka diz que há uma tentativa de romper com o passado, sublinhando que estas escolhas foram forçadas porque as próximas eleições vão ser complicados para a Frelimo, abalada por escândalos de corrupção e das dívidas ocultas.
É tentativa de jogar tudo ou nada, porque esta eleição de alguma forma vai ser muito renhida. Até seria muito mais renhida se o Zeca mais tivesse vivo. A Frelimo sente que as coisas não estão assim tão fáceis como nas outras épocas eleitorais.
O fato de muitos dos cabeças de lista da Frelimo serem jovens vai fazer com que as próximas eleições sejam mais interessantes, porque não haverá pesos pesados que normalmente partem para a corrida eleitoral em situação de vantagem, considera Manuel Alves.
Isto, para mim, oferece uma oportunidade ao processo de fui disputar as eleições em pé de igualdade em relação a todos os concorrentes. Então, é uma juventude, sim, mas também há muitas dúvidas, tendo em conta os desafios que nos esperam.
Estas eleições ocorrem numa altura em que algumas pessoas questionam o tempo de permanência da Frelimo no poder, para além do fato dela própria ter que fazer face à exigência de uma sociedade em processo de transformação. O analista Carlton Cadeado é deste ponto de vista.
Uma sociedade que já começa a questionar o tempo de governação da Frelimo no poder, e isso faz parte de um dos aspectos que desafia a própria Frelimo a se inovar.
Para o analista Egídio Vaz, o que está acontecendo na Frelimo é uma transição geracional.
Aquilo que há muito chamava por transição geracional está a acontecer. Se nós retirarmos, por exemplo, o Buia, que vai concorrer por Sofala, e Pio Mato, que vai concorrer por Zambésia, temos praticamente todos novos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ele, portanto, a falar do Maputo. O Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão. Vamos também ter as últimas da Guiné-Bissau e mais sobre os PALOPs e também sobre outras partes do mundo. Aqui, Washington, Voz da América, ao microfone, João Santa Rita. Como disse, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Segunda meia hora vem aí o Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música. Eu vou voltar de Catalão.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 22 de julho de 2019. Aqui em Washington são 13:30, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 5:30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o Irão diz ter capturado 17 espiões americanos, tendo condenado alguns deles à morte, algo que o presidente Donald Trump nega. Noutras notícias, ainda nessa emissão, na Somália, pelo menos 17 pessoas foram mortas e 27 ficaram feridas depois da explosão de uma bomba hoje, num hotel perto do aeroporto internacional de Mogadíscio. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. Também pode acompanhar esta emissão na nossa página da internet. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, a técnica Carlos Dolling. As notícias com João Santa Rita.
O Irão disse ter capturado 17 espiões americanos, tendo condenado alguns deles à morte, algo que o presidente Donald Trump negou. O Ministério da Inteligência iraniana disse que os espiões foram capturados ao longo do último ano e tinham estado a angariar informações de complexos militares e nucleares. O presidente Donald Trump disse num tweet que a alegação é totalmente falsa, sendo apenas mentiras e propaganda. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que o regime iraniano tem uma longa história de mentir ao mundo. A declaração iraniana surge numa altura de crescente tensão devido à apreensão de um petroleiro britânico pelo Irão. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Jeremy Hunt disse, entretanto, ao Parlamento que a captura do petroleiro britânico foi um ato de pirataria estatal. Hunt disse que o seu país vai agora tentar formar uma missão naval europeia para proteger a navegação na área.
Na Síria, pelo menos 19 pessoas, entre elas 16 civis, morreram hoje em ataques do exército russo contra o mercado da província de Idlib, uma região dominada por rebeldes no nordeste daquele país, anunciou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os ataques realizados pela aviação russa, aliada do governo do presidente sírio Bashar al-Assad, visaram um mercado distribuidor de legumes na cidade de Maret al-Numani, explicou Rami Abdelrahman, diretor do observatório, a agência de notícias France Press. Os ataques também provocaram 45 feridos e muitos desaparecidos, alguns deles ainda presos sobre os escombros. Desde finais de abril, o regime do presidente sírio Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, intensificou os bombardeamentos na província de Idlib e noutras áreas circundantes, ainda controladas pelas forças insurgentes e radicais islâmicos.
Na Somália, pelo menos 17 pessoas foram mortas e 27 ficaram feridas devido à explosão de uma bomba hoje na parte exterior de um hotel perto do aeroporto internacional da capital. O grupo islâmico Al-Shabaab reivindicou o ataque. O diretor do principal hospital de Mogadishu indicou que outras 28 pessoas estão feridas no hospital. A explosão ocorreu 4 dias após o assassinato do chefe do Serviço de Informações do Grupo Al-Shabaab num ataque aéreo norte-americano perto da cidade de Cuneo Barro, na região de Lower Shabelle.
A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusa as forças de segurança dos Camarões de cometer crimes descarados contra civis na região anglófona daquele país. Há 3 anos que tropas governamentais têm estado a combater separatistas da região anglófona num conflito que já causou várias centenas de mortos e levou quase 500 mil pessoas a abandonar as suas zonas de residência. A Human Rights Watch detalhou a morte de 4 pessoas, afirmando que estas se acrescentam a uma longa lista de abusos.
O ministro da Saúde da República Democrática do Congo, Oli Ilunga, apresentou a sua demissão depois de ter sido afastado da chefia do combate à epidemia de ébola. Ilunga disse que a existência de vários órgãos de decisão irá apenas causar confusão nesse combate. O ministro disse ainda na sua carta de demissão não concordar com a introdução de uma segunda vacina de combate à doença, afirmando que o governo está a ser pressionado nesse sentido por pessoas que, segundo disse, já demonstraram claramente ter uma falta de ética profissional. A ébola já matou mais de 1.700 pessoas no país. Thank you.
Nos próximos minutos iremos falar entre os assuntos da indicação pela Frelimo dos candidatos para as eleições de outubro deste ano, neste caso, candidato já ao posto de governador provincial. Iremos também falar das eleições na Guiné-Bissau, mas desta feita trata-se de eleições presidenciais. Ex-banqueiro do Crédito Suíço admite ter recebido dinheiro do escândalo das dívidas ocultas de Moçambique, uma notícia que surgiu ao longo do fim de semana e temos aqui os detalhes com Mayra de La Salette.
Andrew Pierce, ex-banqueiro do Crédito Suíço Group AG, admite ter recebido milhões de dólares em suborno como parte de fraude de 2 bilhões de dólares em empréstimos contraídos por empresas estatais moçambicanas, escreve a Bloomberg. Pierce, natural da Nova Zelândia, que ocupava um cargo de direção no Crédito Suíço, declarou-se sexta-feira 19 culpado de fraude eletrónica num Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova Iorque. Do mesmo processo constam os nomes dos moçambicanos Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, António do Rosário, ex-chefe de Inteligência, e Teófilo Nyangumela, também do libanês Jean Bustani, ex-vendedor da empresa naval Privinvest. Os empréstimos foram alegadamente para a proteção costeira e pesca de atum. O equipamento para o efeito seria fornecido pela empresa Privinvest de Abu Dhabi. Pierce disse no tribunal que indivíduos ligados à Privinvest enviaram-lhe ilegalmente milhões de dólares para ajuda na obtenção de empréstimos pelo Crédito Suíço. Ele explicou que o dinheiro veio de figuras da Privinvest como Jean Bustani, vendedor e negociador da empresa, e Iskandar Safa, diretor executivo. Pierce disse que soube de Bustani que a Privinvest também pagou pelo menos 50 milhões ao filho do então presidente de Moçambique, Armando Guebuza, como parte do esquema. Ndambi Guebuza, filho do antigo estadista, está detido em Moçambique em conexão com o caso. A Bloomberg escreve que não está claro se Pierce coopera com os procuradores americanos e que a sua confissão e outros documentos relativos ao processo foram colocados sob sigilo. Pierce, que pode ser condenado a 20 anos de prisão, está em liberdade condicional após pagamento de 2,5 milhões de dólares. As partes envolvidas no processo não prestaram declarações a jornalistas e não foi divulgada a data da sentença. O ex-banqueiro de 49 anos é o segundo antigo trabalhador do Crédito Suíço a admitir o suborno, depois da búlgara Detelina Subeva.
13 horas e 38 minutos a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, o partido Frelimo no poder já escolheu os seus candidatos a governadores provinciais. A eleição será a 15 de outubro deste ano. Ramos Miguel.
Muitos dos atuais governadores provinciais, alguns dos quais fazem parte da governação desde o consulado de Armando Guebuza, não vão ser cabeças de lista da Frelimo para as eleições de outubro próximo, o que para alguns analistas significa uma tentativa do presidente Filipe Nyusi de romper com o passado face à transformação da sociedade moçambicana. Ficaram de fora os históricos Abdul Razak da Zambese, Alberto Mangiane de Sofala, Paulo Awadi de Tete, Raimundo Diamba de Maputo e Vitor Borges de Nampula, que estão na governação há já vários anos. Quase todos eles vão ser substituídos por jovens e mulheres. Laurindo Macoca diz que há uma tentativa de romper com o passado, sublinhando que estas escolhas foram forçadas porque as próximas eleições vão ser complicadas para a Frelimo, abalada por escândalos de corrupção e das dívidas ocultas.
De jogar tudo ou nada, porque esta eleição de alguma forma vai ser muito renhida. Até seria muito mais renhida se o Zé Camargo estivesse vivo. A Frelimo sente que as coisas não estão assim tão fáceis como nas outras épocas eleitorais.
O fato de muitos dos cabeças de lista da Frelimo serem jovens vai fazer com que as próximas eleições sejam mais interessantes, porque não haverá pesos pesados que normalmente partem para a corrida eleitoral em situação de vantagem, considera Manuel Alves.
Isto, para mim, oferece uma oportunidade ao processo de se disputar as eleições em pé de igualdade em relação a todos os concorrentes. Então, é uma juventude, sim, mas também há muitas dúvidas, tendo em conta os desafios que nos esperam.
Estas eleições ocorrem numa altura em que algumas pessoas questionam o tempo de permanência da Frelimo no poder, para além do fato dela própria ter que fazer face à exigência de uma sociedade em processo de transformação. O analista Carlton Cadeado é deste ponto de vista.
uma sociedade que já começa a questionar o tempo de governação da Frelimo no poder, e isso faz parte de um dos aspectos que desafia a própria Frelimo a se inovar.
Para Gede de Vaz, o que está acontecendo na Frelimo é uma transição geracional.
Aquilo que há muito chamava por transição geracional está a acontecer. Se nós retirarmos, por exemplo, o Buia, que vai concorrer por Sofala, e Pio Mato, que vai concorrer por Zambésia, temos praticamente todos novos.
Vaz diz ainda que, eventualmente, Filipe Nhoso vai ter que fazer algumas mexidas ao nível dos governos provinciais.
O governador de Cabo Delgado vai concorrer com o cabeça de lista para a província de Maputo. Ele não vai fazer campanha em Cabo Delgado, enquanto que tem uma função acá. Eu suspeito que, eventualmente, terá que haver aqui uma espécie de movimentação desses governadores. Por exemplo, a governadora de Niassa atualmente vai ter que concorrer por Manica.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, de Moçambique. Vamos à Guiné-Bissau, onde as principais forças políticas manifestaram o desejo de concorrer para a sucessão de José Mário Vaz. Haverá, no entanto, também candidaturas independentes, tal como reporta o Adão Romário.
No PIGC, a principal força política da Guiné-Bissau está-se a gerir o caso de Cipriano Kassamá, primeiro vice-presidente do partido, que, através de uma carta dirigida ao líder da sua formação política, Domingos Simões Pereira, declarou a intenção de concorrer às primárias do partido, cujo propósito é concorrer às presidenciais de novembro, assim que ver aprovado pelo Comitê Central do partido o seu nome. PIGC, que já conhece um candidato independente, trata-se do antigo primeiro-ministro e militante do partido, Carlos Gomes Júnior. Já no Movimento para a Alternância Democrática, segunda força política do país, Brema Camará e Umaro Sissoko Embalo, coordenador nacional e o terceiro vice-coordenador, admite candidaturas dos dois para as primárias do partido, que deverá acontecer até 9 de agosto próximo, o candidato a partir sob condições do pretendente dispor de meios financeiros e materiais para suportar a campanha eleitoral. O partido, que desde já um do seu membro da Comissão Política, Vladimir Deuna, anunciar a sua candidatura independente. No Partido da Renovação Social, o ambiente aparenta aquecer. Segundo as fontes, Florentino Mendes Pereira, secretário-geral da terceira força política guineense, avançar-se para as primárias, nas quais deverá enfrentar figuras também veiculadas, como Jorge Malu, um dos vice-presidentes. O cenário diferente é no Partido Assembleia do Povo Unido, Nuno Gomes Nabian, vai ser o candidato. À margem dessas movimentações, está o presidente cessante José Mário Vaz, que continua publicamente sem responder a pergunta se vai ou não recandidatar-se. No meio de concorrência, o jurista Luís Petit fala na disciplina partidária, candidato que desafiar o estatuto do partido.
Se o militante Madem PRS, TAGC, qualquer partido, decidir apoiar outro candidato que não é do partido, seja ele independente ou candidato de um outro partido, que assumisse também arcar com as consequências de ter violado os estatutos do partido.
Para Rui Landim, analista político, o importante no futuro, o presidente, à altura da expectativa da população.
Se for a nível do partido, se escolhe um melhor candidato, este é um desafio que o país não pode perder, de ter um presidente que esteja à altura.
Segundo o cronograma da Comissão Nacional de Eleições, pretendente à cadeira presidencial, tem até 25 de setembro próximo depositar a sua candidatura, devendo ser decidida pelo Supremo Tribunal de Justiça a 15 de outubro. Adão Romário, Voz de América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho. Continuamos a falar da África Ocidental. Depois desta notícia que dá conta dos possíveis candidatos às eleições presidenciais da Guiné-Bissau, entretanto, em Cabo Verde, onde esteve a participar na cimeira de chefes de Estado da diplomacia da comunidade dos países de língua portuguesa, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, encontrou-se com os imigrantes do seu país que vivem na capital do país. No encontro, os guineenses colocaram à ministra os principais problemas que afetam Cabo Verde, bem como Idrissa Baldé, presidente da Associação dos Guineenses e Cabo Verde, a entrada da reunião que decorreu neste fim de semana.
Queríamos pedir à ministra dos Negócios Estrangeiros para, de facto, termos relações bilaterais com Cabo Verde, sobretudo na dificuldade da entrada e saída dos guineenses aqui em Cabo Verde, e também para tratarem, em termos bilaterais, sobre a documentação, que é o calcanhar daqueles de toda a sociedade guineense que se encontra em Cabo Verde. Cerca de 40, 50% não têm documentação, porque aquilo que é exigido para a documentação é uma lista muito extensa. Independentemente de ser muito extensa, às vezes a renovação é exigida o mesmo tipo de documentação.
Idrissa Baldé, presidente da Associação de Guinenses em Cabo Verde, ele retirou que entre 40% e 50% dos guinenses residentes no arquipélago não têm documentos, o que dificulta muito a vida em Cabo Verde. Suzy Barbosa, que já convidou o seu homólogo cabo-verdiano a visitar a Guiné-Bissau, disse ter presentes estes problemas, que são do conhecimento do seu governo, e prometeu trabalhar com as autoridades da praia para a sua resolução.
Eu posso dizer que a questão da documentação é uma das nossas prioridades, sim. É uma preocupação que nós temos conhecimento através dos serviços da nossa embaixada, nomeadamente o embaixador constantemente dá-me informação da situação dos nossos conterrâneos aqui e nos vários relatórios que temos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente na Secretaria de Estado das Comunidades, está refletido que uma das preocupações principais é concernente à renovação dos seus documentos de residência aqui, às questões dos vistos e outras questões relativas a passaportes, situações que realmente lhes dificultam a vivência no exterior. Isso será, sem dúvida, uma prioridade para este governo.
Suzy Barbosa, a chefe da diplomacia guinense. Dados oficiais indicam que há cerca de 5 mil guinenses a viver em Cabo Verde, mas o presidente da associação garante que o número é superior a 8 mil. Centenas de apoiantes estiveram reunidos em Malange, já estamos a falar de Angola, com Abel Chivukuvuku, o antigo líder da Casa CE, que anunciou que em breve vai saber o nome do seu partido. Reportagem de Isaías Soares.
O então líder da Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, reuniu no final de semana em Malange, em conferência regional, 410 apoiantes saídos das províncias de Malange, Kwanza Norte, Luna Sul e Moxico, para apresentar o seu projeto.
Posso hoje anunciar que no dia 2 de agosto o país saberá qual será a força política do futuro deste país.
Manuel Simão, proveniente da área Kwango, província da Lunda Norte, acredita no novo projeto político de Abel Chivukuvuku.
O que estamos a levar aqui? Estamos a levar aqui é o sinal de coragem, o sinal de determinação na criação do novo item que vai aparecer, de modos que traga novidades para Angola e para os angolanos.
Salenha Zangue Pinto, do município de Massango, em Malange, admitiu que centenas de cidadãos abraçam a iniciativa que ajudará a solucionar parte dos problemas da localidade.
Com mais velho Abel no poder, lavanga levar, vai dar mais equilíbrio num país.
Abel Chivukuvuku termina a digressão pelo interior de Angola, nas províncias do Luiz e Zaire, ainda este mês. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
O presidente Donald Trump renovou os seus ataques contra quatro congressistas democratas de cor, alegando no domingo que elas não são capazes de amar o nosso país. Isto acontece dias após declarações similares do presidente. Os críticos consideram os seus comentários recentes sobre Ilhan Omar, de Minnesota, Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, Ayanna Pressley, de Massachusetts e Rashida Tlaib, de Michigan, como racistas. Na semana passada, na Carolina do Norte, num comício de campanha, depois de tweets contra quatro congressistas, os apoiantes de Donald Trump fizeram um coro que gerou controvérsia. Os apelos para mandá-las de volta foram por 13 segundos, até Donald Trump retomar o seu discurso. Em Washington, após larga condenação, Donald Trump tentou distanciar-se daquela ação.
It was quite a chant, and I felt a little bit badly about it.
Foi um cântico e tal, e eu me senti muito mal com isso, mas eis o que vou dizer. Rapidamente comecei a falar. Mas comecei bem rápido.
But I will say this, I did and I started speaking very quickly, but it started up rather fast.
No último domingo, Donald Trump usou o Twitter para questionar a capacidade das congressistas de amarem os Estados Unidos. No programa This Week da ABC, o congressista Elijah Cummings disse que a recente retórica de Trump divide a nação e que não há dúvidas que o presidente é racista.
Mr. President, we want you to be a role model. We want somebody in that White House who our children can be proud of.
Senhor Presidente, nós queremos que seja um modelo. Queremos alguém na Casa Branca que orgulhe os nossos filhos possam seguir. E esse é o tipo de exemplo aqui não está a estabelecer.
And that is not the kind of example that you're setting.
Mercedes Schlapp, conselheira sena da reeleição do presidente, defende Trump e refuta as acusações de racismo.
I have worked with President Trump for 2 years and he is not a racist.
A conselheira disse que o presidente Trump, com quem trabalha há 2 anos, não é racista.
He's a compassionate man whose policies have focused on the minority community. He is a results-oriented president.
E disse que é um homem que tem compaixão, cujas políticas têm o foco na comunidade minoritária. Disse que é um presidente voltado para resultados, focado em ajudar a elevar todos os americanos, incluindo os negros, incluindo hispânicos.
Who is focused on helping uplift all Americans, including blacks, including Hispanics.
A controvérsia surgiu quando o presidente, no domingo da semana passada, disse às 4 congressistas para regressarem às suas terras para emendar as coisas antes de dizer aos Estados Unidos o que devem fazer. 3 delas nasceram nos Estados Unidos e todas as 4 são cidadãs americanas. Nancy Pelosi lidera o Congresso.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting.
Esses comentários da Casa Branca são vergonhosos e repugnantes, e os seus comentários são racistas, foi o que Nancy Pelosi disse.
And these comments are racist.
Na terça-feira passada, a Câmara dos Representantes votou na condenação dos comentários do presidente. Apenas 4 republicanos votaram a favor. Na capital do Zimbábue, Harare, a eletricidade só está disponível durante a noite. Esta situação força muitos residentes a ir trabalhar quando preferiam estar a dormir. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho do Colombo de Mavunga.
A maior parte de Harare tem eletricidade durante apenas 7 horas por dia e as horas ocorrem normalmente durante a noite, quando existe menor consumo e as estações de energia conseguem corresponder às necessidades. Quando a energia elétrica aparece por volta das 10 da noite, Harare torna-se uma cidade que nunca dorme. Durante as 5 ou 8 horas seguintes, as empresas que necessitam de eletricidade funcionam mesmo nas noites frias e ventosas do inverno. Nelson Muzuve, que produz armações de portas e de janelas, refere-se a recuperar de uma gripe que apanhou trabalhando de noite. Fez um apelo ao governo presidente Emmerson Mnangagwa. Se o governo nos fornecer eletricidade durante o dia, penso que podemos cumprir os nossos objetivos. Até porque temos algumas ordens de clientes e não conseguimos cumprir os nossos objetivos. E temos, por isso, muitas queixas. Quando temos um depósito de um cliente, eles pensam que estou a ser lento com o trabalho, embora existam outros fatores, como estando a fazer qualquer outra coisa. Outros empresários já referem a ter tentado usar geradores para poderem trabalhar durante o dia, mas o combustível, tal como outros bens básicos no Zimbábue, é escasso. Esta semana, o presidente Mnangagwa enviou o ministro da Energia Fortuno Chassi para negociar com Moçambique e África do Sul para fornecer a mais eletricidade ao Zimbábue. Harare espera que as conversações resultem pela aposta de pago o mês passado 10 milhões de dólares à África do Sul. Chassi refere que o governo pode apenas eliminar o restante dívida de 70 milhões à África do Sul se os cidadãos pagarem cerca de 100 milhões que devem à empresa de eletricidade.
We all need to pay our debts to assure ourselves of power. I also want to make a...
Precisamos pagar as nossas dívidas para assegurar a energia. Tenho um apelo específico ao comércio e à indústria, que devem um montante significativo de dinheiro e sem energia, e quando não conseguem operar, a vida torna-se muito mais difícil para todos. Embora os especialistas refiram que o impacto económico da escassez de energia não seja claro, consideram que a economia irá sofrer ainda mais se a situação não for resolvida rapidamente.
Obrigado, Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira aqui dentro de 8 minutos volta à emissão para a terceira meia hora da nossa transmissão a partir de Washington. A Índia lançou hoje para o espaço uma nave que vai colocar numa parte inexplorada da Lua um veículo telecomandado. A Índia torna-se assim no 4º país a levar a cabo missões na Lua, depois dos Estados Unidos, Rússia e China. A Índia espera tornar-se no 1º país a levar a cabo estudos no Polo Sul da Lua, onde até agora nenhum país chegou. O veículo telecomandado de 27 quilos vai levar a cabo operações de detecção de água e minerais e outras operações durante 2 semanas.
A mais na desportiva, vamos começar ainda com a Taça das Nações Africanas, ganha pela Argélia na sexta-feira. O nigeriano Odio Ighalo foi quem venceu a Bota de Ouro como melhor marcador, mas agora acaba de anunciar que se vai retirar do futebol internacional. Junta-se assim ao capitão John Obi Mikel, que também anunciou que a seleção já não volta mais. Ighalo foi o epicentro do ataque nigeriano nesta Copa da África, em que as Super Águias terminaram em terceiro lugar. Foi ele quem marcou o golo da vitória por 1-0 frente ao Burundi na fase de grupos. Depois marcou dois golos na dramática vitória sobre os Camarões por 3-2 nos oitavos de final. Marcou um golo na derrota frente à Argélia por 2-1 nas meias finais. E depois foi ele quem marcou o golo da vitória por 1-0 sobre a Tunísia para o terceiro lugar. 5 golos, bota de ouro e também a medalha de bronze pelo terceiro lugar no CAN 2019. Ighalo tem 30 anos de idade, joga na China, para onde foi transferido em 2017 do Watford de Inglaterra, onde fez nome como goleador. Marcou 30 golos na época de 2015. Continuamos com o futebol africano. Já temos o sorteio das pré-eliminatórias das competições de clubes que começam já no próximo mês. Na Liga dos Campeões, Petro de Angola vai defrontar o Matlama do Lesotho. O 1 de agosto vai defrontar o KPM de Zanzibar, na Tanzânia. Quem também vai à Tanzânia, a União Desportiva do Songo de Moçambique, vai defrontar o Simba Sports. Há um total de 58 jogos nestas pré-eliminatórias. A primeira mão é entre os dias 9 e 11 de agosto. A segunda mão entre 22, 23 e 25 de agosto. Quem passar vai depois para uma segunda ronda de pré-eliminatórias. Continuamos com o futebol, agora vamos para a Europa para continuar com a fotonovela Neymar Paris Saint-Germain. Agora com outra telenovela, a de Gareth Bale. Todos sabemos que Neymar quer ir embora do PSG e, se possível, regressar ao Barcelona. Só que o Barcelona diz que não paga, só faz troca. Zinedine Zidane, por outro lado, ele está a treinar o Real Madrid e diz, por outro lado, que não quer Gareth Bale continuar no Real Madrid. Se for amanhã, melhor. Foi o que disse Zidane na conferência de imprensa deste fim de semana. Lá, não gosta do galês, é óbvio. Bale diz ter contrato só se vai se lhe pagarem o mesmo, 17 milhões por ano. Ninguém quer pagar nisso. Agora surge uma proposta do Real Madrid ao Paris Saint-Germain. 90 milhões... mais Gareth Bale em troca do Neymar. O jornal Marca diz que Bale vai, mas é para a China. Ora bem, outro problema para o Paris Saint-Germain, Mbappé também quer ir embora. Não quer renovar o contrato, mas o contrato só termina em 2023. Mas isto significa só uma coisa. PSG vai ter que vendê-lo antes de terminar o contrato. Caso contrário, Mbappé vai-se embora à borla.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E chegou o momento de destacar o que a imprensa americana reporta hoje, tal como sempre destacamos o New York Times e o Washington Post.
vai ter início em dois condados do estado do Ohio o maior julgamento civil sobre a responsabilidade das empresas de medicamentos em relação à epidemia de opioides. O diário refere a existência de documentos indicando operações secretas da Huawei na construção da rede sem fios da Coreia do Norte. Enquanto isso, o principal artigo do Washington Post refere o ataque violento de um grupo de indivíduos que provocou vários feridos em Hong Kong. Este jornal apresenta um artigo sobre a manifestação de protestos em Porto Rico contra o governador local. Ponto final à nossa segunda parte da edição vespertina. Um grande abraço do Amém Miguel. Fiquem com Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Votos de uma ótima semana.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência mundial da promoção PIC, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vila.português.com.br ou através do telemóvel em português e podem acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14 horas 36 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está bem coberto, a temperatura era de 33 graus Celsius. Ao microfone agora o Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, na assistência técnica continua Carlos Starling. Títulos das principais notícias: o Irã afirma ter capturado uma rede de espiões americanos. Na Somália foram mortas pelo menos 17 pessoas. 22 de julho de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10 Musical. Teremos um resumo de notícias. E começamos em Moçambique, quando a partida Frelimo no poder já escolheu os seus candidatos a governadores provinciais. A eleição será a 15 de outubro, como nos refere o Ramos Miguel.
Muitos dos atuais governadores provinciais, alguns dos quais fazem parte da governação desde o consulado de Armando Guebuza, não vão ser cabeças de lista da Frelimo para as eleições de outubro próximo, o que para alguns analistas significa uma tentativa do presidente Filipe Nyusi de romper com o passado face à transformação da sociedade moçambicana. Ficaram de fora os históricos Abdul Razak da Zambese, Alberto Mangiane de Sofala, Paulo Awadi de Tete, Raimundo Diamba de Maputo e Vitor Borges de Nampula, que estão na governação a Java vários anos. Quase todos eles vão ser substituídos por jovens e mulheres. Laurentius Makoka diz que há uma tentativa de romper com o passado, sublinhando que essas escolhas foram forçadas porque as próximas eleições vão ser complicadas para a Frelimo, abalada por escândalos de corrupção e das dívidas ocultas.
É tentativa de jogar tudo ou nada, porque esta eleição, de alguma forma, vai ser muito reunida. Até seria muito mais reunida se o José Camargo estivesse vivo. A Frelimo sente que as coisas não estão assim tão fáceis como nas outras épocas eleitorais.
O fato de muitos dos cabeças de lista da Frelimo serem jovens vai fazer com que as próximas eleições sejam mais interessantes, porque não haverá pesos pesados que normalmente partem para a corrida eleitoral em situação de vantagem, considera Manuel Alves.
Isto, para mim, oferece uma oportunidade ao processo de se disputar as eleições em pé de igualdade em relação a todos os concorrentes. Então, é uma juventude, sim, mas também há muitas dúvidas, tendo em conta os desafios que nos esperam.
Estas eleições ocorrem numa altura em que algumas pessoas questionam o tempo de permanência da Frelimo no poder, para além do fato dela própria ter que fazer face à exigência de uma sociedade em processo de transformação. O analista Cartoon Cadeado é deste ponto de vista.
Uma sociedade que já começa a questionar o tempo de governação da Frelimo no poder, e isso faz parte de um dos aspectos que desafia a própria Frelimo a se inovar.
Para Egídio de Vaz, o que está acontecendo na Frelimo é uma transição geracional.
Aquilo que há muito chamava por transição geracional está a acontecer. Se nós retirarmos, por exemplo, o Buia, que vai concorrer por Sofala, e Pio Mato, que vai concorrer por Zambésia, temos praticamente todos novos.
Vaz diz ainda que, eventualmente, Filipe Nyusi vai ter que fazer algumas mexidas ao nível dos governos provinciais.
O governador de Cabo Delgado vai concorrer como cabeça de lista para a província de Maputo. político, ele não vai fazer campanha em Cabo Delgado enquanto que tem uma função acá. Portanto, eu suspeito que eventualmente terá que haver aqui uma espécie de movimentação desses governadores. Por exemplo, a governadora de Niassa atualmente vai ter que concorrer por Manica.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Dentro de 4 meses, a UNITA vai realizar em Angola um congresso em que deverá agir um novo presidente. O nome de que se fala é o de Rafael Savimbi, filho do fundador Jonas Savimbi. Mas ele diz que ainda é cedo para se dizer se vai concorrer ou não, como nos refere o João Marcos.
Rafael Mafanga Savimbi, deputado à Assembleia Nacional, diz que prefere aguardar.
Esse ano eu não sei, os outros é que têm que me avaliar. Mas o que eu tenho a reafirmar é a mesma posição. Nós temos um calendário, que agora penso que será público, depois de discutido e aprovado, e depois haverão passos. Então, estes que vão seguramente desembocar no processo daqueles que estarão interessados no momento certo em dizer se serão candidatos ou não. O momento não é próprio.
Quando é que será?
Quando termos o calendário de todas as ações, e penso que vai ser para breve.
Vem aí um calendário, mas já sabe que o deputado Pedro Cachiungo avança para mais uma batalha. Sem nunca ter falado das intenções do atual presidente, Mafanga Savimbi aproveitou este exemplo para esclarecer que ninguém desaparece politicamente por julgar na antecipação a agenda da comissão política.
Em sede de uma reunião do grupo parlamentar, ele anunciou a sua intenção. Isso não significa morte política, está ali. Já concorreu até em 2011, não morreu politicamente, é deputado da Assembleia Nacional, é trabalhador do partido e não há morte nenhuma que se anuncia porque alguém terá que anunciar agora ou não. Penso que cada um daqueles que tem essa intenção tem a estratégia, tem os timings, tem o staff que aconselha. Penso que é normal.
Quanto à vida social e econômica do país, agora com a subida da cesta básica a ser associada aos impostos, o deputado reafirma que um governo sem sensibilidade para dialogar deve ser substituído.
Porque seguramente que talvez uma outra solução que não venha forçosamente da UNITA, mas venha de um outro ator social, talvez ajude ou ajudasse, por exemplo, a encontrarmos uma outra solução. Não tem sido o caso. Quando dizem que estão a dialogar, é chegar ali e dizer que a nossa ideia é esta. Pode haver uma discussão ou outra, mas fica sempre aquela ideia. Mas é por isso que eu aproveito a oportunidade também para dizer que há necessidade, de facto, de mudarmos o regime em Angola.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Economia aqui em Washington com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica com um relatório da Focus Economics em relação a Angola e Moçambique. Aquela consultora reviu em baixa a previsão de crescimento para Angola e antecipou uma estagnação económica, considerando cada vez mais improvável que o país recupere este ano da prolongada recessão, devido à evolução do setor petrolífero. Em nota enviada aos investidores, a consultora escreveu que parece cada vez mais improvável que a economia de Angola consiga recuperar de uma prolongada recessão. A crónica dependência do setor petrolífero vai pesar no crescimento num contexto de queda do consumo interno e preços globais do petróleo incertos. Os analistas da empresa espanhola dizem esperar que o PIB registre um crescimento zero neste ano, menos 0,2 pontos percentuais do que a estimativa do mês passado, e que em 2020 a economia regressa ao crescimento com uma expansão de 1,6% do produto interno bruto. Quanto a Moçambique, a Focus Economics também reviu hoje em baixa a previsão de crescimento para 0,8%, o que representa uma descida de 0,8 pontos percentuais face à estimativa do mês passado. A economia deverá perder fôlego este ano num contexto de manutenção de um elevado peso da dívida, o que prejudica a perspectiva de evolução a curto prazo, escrevem os analistas. Ao analisar a primeira metade do ano, a Focus Economics diz que a atividade económica quase parou em abril, em comparação com a média do primeiro trimestre. Regressando a Angola, o governo licenciou nos últimos 10 meses a atividade de exploração de diamantes de apenas 241 cooperativas das 750 solicitações, disse o governo. Essas cooperativas estão a ser reorganizadas de acordo com o Regulamento de Funcionamento das Empresas Semi-Industriais de Diamante, publicado em março deste ano. Música. Na Guiné-Bissau, o novo ministro da Economia e Finanças prometeu reduzir para metade o déficit público do país até final do ano, através de maior rigor no controle das despesas públicas e aumento das receitas. O déficit cifra-se na ordem dos 6%, mas Geraldo Martins disse que o novo governo tem como objetivo reduzir esse valor para 3%. Ele apontou como causa do déficit alguns compromissos que o anterior governo teve de assumir, sobretudo a partir de janeiro, nomeadamente as despesas com a realização de eleições legislativas e o reajuste salarial. Nos Estados Unidos, os índices da Bolsa de Wall Street subiram no início desta segunda-feira, impulsionados pelas empresas de tecnologia, com investidores de olho nos novos acontecimentos comerciais entre Estados Unidos e a China, durante uma semana agitada de divulgação de balanços corporativos, incluindo os da Amazon e do Facebook. No final da manhã, o índice Dow Jones caía 0,02%, o Standard & Poor's ganhava 0,22% e o índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,58%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Maida de La Salette e do outro lado eu tenho DJ UPS. Este é o som de Spirit. Na semana passada eu falei aqui que Beyoncé estava a gravar um novo videoclipe num lago paradisíaco do Grand Canyon. A boa notícia é que essa música e videoclipe já estão disponíveis para os fãs. Saiu na mesma semana em que a nova versão de Rei Leão, na qual Beyoncé é estrela, estreou. Portanto, este é Spirit, de Beyoncé. Anunciou que vem aí álbum novo. Dia 26 de julho é a data marcada para o álbum do rapper de Chicago e vai estar disponível no mercado. Este álbum é The Big Day. Chance também teve um pequeno papel na nova versão do Rei Leão. Esta música é No Problem, Chance the Rapper. A part of me, oh, it's a channel riding through the streets, they be like, there you go. You know, Este é o Top 10 americano da Voz da América, sem problemas, como diz o Chance the Rapper. A rapper Nicki Minaj fez questão de demonstrar alto e bom som o seu apoio aos direitos das mulheres, à comunidade LGBTQ+, e à liberdade de expressão, ao cancelar a sua participação no Festival de Jeddah, na Arábia Saudita. Ela surpreendeu tudo e todos, e esta música é Bed of Lies, Nicki Minaj. Oh, how you made me believe. You had me caught in every web that you weave. But do you ever think of me when you lie down in your bed of lies? You could never make eye contact. Everything you got was based off of my contact. You a fraud, but I'ma remain icon stat. Balenciaga's on my boots with a python strap. You was caught up in the rush and you was caught up in the thrill of it. You was with me way before I hit a quarter mil in it. Put you in the crib and you ain't never pay your bill in it. I was killing it, now you got me popping pills in it. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Suge, de DaBaby, é a décima posição.
Oh Lord, Jason made another one. Huh? Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, let's do it. Huh. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. The first play on my body in there. I just check my balance, I'll probably pull up to your hood and come buy me a new. No cap. You know that your uncle told you that crazy. Don't think that she lied to you new. Get caught with your when I'm popping them both. Now they hot just like Bobby and Whitney. Just stay on the go. Act like I don't know. But fucking, I'm obviously winning. Don't make me
think. Ain't gonna be no more Português, pede para tocarmos a sua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa. Mais 908-652-4584. O nome do lugar também é de alguém bem famoso. É Sunflower, de Post Malone, com Sway Lee. I stuck by ya. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust. Unless I stuck by ya. You're the sunflower. You're the sunflower.
Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you.
Give the fuck cause I'm stumbling out of bars.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, Rocker, dos Jonas Brothers. Continua a perder pontos, esta semana está em oitavo. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter, basta escrever Voa Português. Melissa Viviane Jefferson, mais conhecida por Lizzo, é uma rapper nascida em Detroit, que mudou para Houston, onde começou a cantar. A sua música Truth Hurts ocupa a sétima posição.
I'm 100% dead. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's a human in me. Bling, bling, then I solve them, that's the goddess in me.
You could have had a bad, not committal. Help you with your career, just a little.
You broke the homie down, but you're holding me back. And that's the sound, I mean, I'm calling you back.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do show em www.voaportugues.com. Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. Ed Sheeran tem música nova, mas ainda não está nas 10 mais. No entanto, a sua colaboração com Justin Bieber, a música I Don't Care, está em sexto.
You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Mm-hmm. Who wants to fit in anyway?
lugar está esta Senhorita de Shawn Mendes e Camila Cabello. Tendo americano da Voz da América, segue-nos no Instagram. Basta escrever Voa Português. Top de Khalid continua no seu sobe e desce. Ocupa a 4ª posição. Talk de Khalid. Podes fazer o download do Top 10 americano e ouvir esta música quantas vezes tu quiseres em www.voaportugues.com. E podes pedir que esta música toque duas vezes, por exemplo, no nosso show, enviando mensagem para o nosso WhatsApp, é +1 908 652 4584. Agora, vamos ouvir o terceiro lugar. É uma música nova de um velho amigo nosso. Post Malone está de volta em grande com Goodbyes. É a melhor reentrada desta semana.
You out of my life, I want you back here tonight. I'm tryna get you know, I wanna jandice you. My heart is possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. I'm studying garage, blue diamond or shot. You're popping like dog, he's making me nice. You don't need a key to drive, your car on the charger. I just wanna see the side.
Goodbye, Post Malone, este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Voa Português. O segundo lugar também é de uma velha amiga nossa, é da jovem Billie Eilish com o seu Bad Guy.
Control, even if you know that you don't want me.
para os bons rapazes, não para os maus rapazes, e para as boas raparigas também. Se tivessem que levar alguém especial a um concerto, que concerto seria? Respondam-nos para o nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584, e quem sabe podem também dedicar uma música desse grupo ou desse artista à vossa companhia especial, hein? Pois é, e o Top 10 americano continua aqui, já a chegar ao fim com o primeiro lugar. Lil Nas e Billy Ray Cyrus continuam a fazer sucesso com 19 semanas a liderar a tabela. Já tinha dito na semana passada, Oldham Road é um recordista da Billboard 100. Vamos ouvir Oldham Road e eu e o DJ UPS dizemos assim, bye bye, até para a semana.
Agora para o resumo de notícias de 22 de julho de 2019. O Irão afirma ter capturado 17 espiões americanos, tendo condenado alguns deles à morte, algo que o presidente Donald Trump negou. O Ministério da Inteligência iraniano afirmou que os espiões foram capturados ao longo do último ano e tinham estado a angariar informações de complexos militares e nucleares. Notícias publicadas na televisão iraniana mostram fotos de alegados funcionários da CIA que estariam em contacto com os espiões. O presidente Trump disse num tweet que a alegação é totalmente falsa, sendo apenas mentira e propaganda. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo afirmou que o regime iraniano tem uma longa história de mentir ao mundo. A questão iraniana surge numa altura de crescente tensão devido à apreensão do petroleiro britânico pelo Irã. O ministro das Estrangeiras britânico Jeremy Hunt afirmou, entretanto, no Parlamento que a captura do petroleiro britânico foi um ato de pirataria estatal. Hunt disse que o seu país vai agora tentar formar uma missão naval europeia para proteger a navegação naquela área. Na Síria, pelo menos 19 pessoas, entre elas 16 civis, morreram em consequência de ataques do exército russo contra um mercado na província de Idlib. Uma região dominada por rebeldes no noroeste do país, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os ataques realizados pela aviação russa, aliada do governo do presidente sírio Bashar al-Assad, visaram o mercado de distribuidores de legumes na cidade de Maret al-Numane, afirmou Hamid Abdel, diretor do observatório. Os ataques também provocaram 45 feridos e muitos desaparecidos, muitos deles ainda presos, sob os escombros. Desde finais de abril, o regime do presidente sírio Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, intensificou os bombardeamentos na província de Idlib e de outras áreas circundantes, ainda controladas pelas forças insurgentes e de radicais islâmicos. Desde então foram mortos mais de 650 civis e mais de 330 mil pessoas tiveram sofrido de suas casas, de acordo com as Nações Unidas e o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Ouvido em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta segunda-feira, 22 de julho de 2019, despedimos, desejamos a todos muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.